edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro. Bem-vindo.
Precais,
o Cristo. Comprantes de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Benvindos e benvindas a máis un capítulo do Centro Actualidade. Hoxe vamos falar sobre as eleições legislativas en España que se realizarán a 23 de xullo. E para iso estarán connosco tres xornalistas especialistas nestes temas, dous galegos e un portugués. Alberto Mera, su director do xornal Nós. Benvindo, Alberto.
Grazas, moitas grazas.
David Lombao, director do xornal digital para a Sanidade Pública, que a ver si se pode incorporar. E máis o Rubén Martins, xornalista do Xornal Público e grande impulsionador do podcast P24 e sobre Carris, entre outros. Benvido, Rubén, de novo.
Moito obrigado.
E, antes de máis, iso, benvidos e obrigados por ter desaceitado este noso convite. E, infelizmente, María Velleiro, directora do Nos Diario, e Víctor Blanco, de Onda Cero Vigo, dispensaran a súa presenza debido a urxencias de traballo. A razón para este programa especial e que sempre nos chamou a atención o facto dos medios de comunicación públicos e privados en España non contaren coa presenza regular de xornalistas galegos e galegas que traballan na Galiza nos seus debates, tendo en conta que son talvez os que mellor coñecen os dous políticos galegos con posibilidade de formar goberno, Yolanda Díaz, segunda vicepresidente do actual goberno de coaligación, ou Alberto Núñez Feixó, actual senador pola Galiza. E tamén porque sempre gostamos de contrastar co xornalismo portugués as diferenzas e semellanzas entre as dúas democracias saídas de dúas ditaduras ibéricas en meados dos anos 70. Entón, vou comezar xa coa primeira pregunta. A primeira pregunta é a un viaxante holandés que fixou varios libros así moito interesantes que se chama Sesc Notenboom, probablemente non se pronuncia así, mas bon, que no seu libro Roads to Santiago, Camiños de Santiago, fala das súas viaxes por todo o reino de España. Ten unha frase que me chocou moitísimo, que é en España a historia non precisa de ser repetida simplemente porque é sempre a mesma. Esa primeira pregunta que vos lanzo a ti, Rubén, e máis ao Alberto, en España sempre acontece o mesmo a nivel político?
Ben, estamos vendo que nos ciclos, non, onde hai gobernos progresistas e máis pois con crises económicas, sociais, como a que estamos vivindo agora, como a que se viviu coa grande recesión de 2008, pois estamos vendo que faltan políticas máis valientes, non? Non é unha cuestión só do Estado español, senón tamén en Europa, e eu creo que isto un pouco que abre é o que abre as portas a ultradereita nesta onda de ascenso a ultradereita que hai en distintos estados de Europa e tamén no estado español, e que tamén en menor medida houve en Portugal, como nos poderá contar Rubén, afortunadamente en moita menor medida que no estado español, non, con Xega. Mas eu creo que esta ultradereita pois abre ese camiño, por unha banda, cos discursos, bueno, con ese negacionismo, con esa reacción, pero ao mesmo tempo porque aproveitan as fendas, aproveitan os espazos baleiros que as forzas, os gobernos progresistas non están a dar, non? Por ese, digamos, moitas veces vímolo aquí coa reforma laboral, esa necesidade non é de ter que pactar todo con todas as partes, non? Digamos neste caso coa patronal, se fan reformas laborais sen o consentimento ou sen aceptación de sindicatos, pois tampouco é tan imprescindibelmente necesario facelo con todas as partes, non? Entón, o diálogo é bo, pero tamén cando a situación de crise é importante, pois tamén é necesario despregar o máximo nivel de paraugas social para cubrir dereitos das maiorías sociais, non? Entón, por un lado está esta fenda que se está aproveitando, a ultradereita no Estado español, e logo tamén pois o que é o ciclo sin fin no Estado español de estar co corazón e co cabeza en Madrid, e deixando na periferia da periferia a aqueles que nos consideran periferia, que nos non nos consideramos periferia, non? Galiza será o centro das nosas vidas para as galegas e os galegos, e sempre, pois, indistintamente da cor que goberne en Madrid, pois sempre nos vemos como non somos o centro da política ou que para nos veñen as migallas. Entón, estas claves, tanto, digamos, un pouco a falta de valentía en políticas sociais como a negación que teñen a centrar todo en Madrid, condena un pouco a eses movimentos cíclicos dos que nos preguntabades.
Moito ben. Rubén, como ves ti?
Eu concordo plenamente com o Alberto, porque aqui há um madricentrismo muito forte em Espanha, onde se observa que a agenda que se discute é a agenda de Madrid, não é? Até mesmo quando falamos em pactos regionais, vemos que esses pactos são feitos de acordo com os líderes em Madrid, ou seja, é de Madrid que sai a ordem para haver um pacto ou para não haver um pacto, não é? E nós não podemos, esperar que... Aliás, nós devíamos esperar que houvesse uma dinâmica regional que há muito forte no Estado espanhol e que... soubesse combater um pouco esse madricentrismo. Mas o problema é que nós vemos que cada vez mais a esfera de comunicação que nos puxa para o centro da península faz com que todos estes debates regionais e locais sejam esquecidos por aquilo que é a política de Madrid, não é? E isso condiciona aquilo que depois acabam por ser os problemas locais e regionais e aqueles que são os problemas que condicionam a vida das pessoas fora do centro da península. Em Portugal também acaba por acontecer um pouco isto, e Portugal acaba por ser um estado também muito centralizado em torno de Lisboa e do que se passa em Lisboa, ainda mais centralizado do que Espanha, na realidade. Na realidade nós não temos regiões, com exceção das regiões autónomas que existem nas ilhas, não existe uma divisão e, portanto, todo o poder está concentrado em Lisboa. Mas eu acho que há uma tentativa de irmos para além dos problemas da cidade de Lisboa e do que se passa na capital do país. Em Espanha, o que eu sinto é que muitas das vezes os políticos são arrastados para os problemas que existem na capital, são arrastados para este debate em torno do que se passa em Madrid, o que é importante para assegurar a governação em Madrid. Na realidade, isso depois deixa desprotegidos muitos cidadãos que estão muito longe do que se passa em Madrid. E por isso é que nós percebemos muito claramente que existem dinâmicas regionais muito fortes, especialmente nas nacionalidades históricas, não é? Nós quando vemos a forma como se vota na Galiza, como se vota no País Basco, como se vota na Catalunha, percebemos que ali há dinâmicas próprias que não estão... que ainda são quase bastiões que resistem face àquilo que é a tentativa de um maior, de um cada vez maior madricentrismo no debate público no Estado espanhol. E, portanto, eu acho que a principal dificuldade de qualquer debate público em Espanha é fugir a este madricentrismo, é fugir a esta agenda que leva todos a discutirem as mesmas coisas. Quando na realidade há problemas regionais e locais muito mais importantes. Eu, por exemplo, nas últimas semanas, a questão da Extremadura e do pacto que foi feito na Extremadura. Quando temos uma dirigente local que diz que não vai fazer acordos com uma extrema-direita. E depois parece que há ordens de Madrid e afinal já está tudo bem e vamos mudar a palavra, esquecemos-nos de tudo e o que importa é tirar a esquerda do poder a todo custo e aí já tudo é válido. Isto para mim faz-me imensa confusão, não é? Portanto, eu acho que o problema de centrarmos os debates com um olhar só em Madrid, por isso é que, por exemplo, quando nós neste momento devíamos estar a olhar muito para aquilo que foi tanto a governação do Feijó na Galiza, como aquilo que foi o percurso de Yolanda Díaz na Galiza, porque dali está muito daquilo que se pode esperar destas duas personagens políticas daqui para a frente. E eu acho que muitas das vezes tendemos a olhar para aquilo que é muito recente e que se passa em Madrid e esquecemos do que está para trás. E por isso era muito importante percebermos a história destas duas personagens e a sua ligação à Galiza e o que é que fizeram nestes anos todos em que estiveram um bocadinho mais desligados de Madrid, mas que têm uma história que tem de ser contada e que é melhor do que os jornalistas galegos para a contarem, obviamente. Uhum.
Muito bem. A ver, eu teño unha questão que é pena que non estexa Víctor Blanco, porque temos falado moito disso, de Onda Cero, que ele traballa en Onda Cero ali en Vigo. Uh-huh. Porque a mí unha cousa que me chamou moita atención cando estive a morar en Portugal era a diversidade política moito máis que aquí. Quer dizer, parecíame que había máis información do que opinión. Obviamente sempre hai moita opinión, non? Mas depois vin que hai un relatorio do Reporteiros en Fronteiras que coloca a Portugal, acho que no posto número 9 de liberdade informativa, e a España no posto número 36, que é unha distancia bastante considerable. Entón, e de facto comenta isto, non? A excesiva hipercapitabilidade informativa, depois que hai moita, no caso de España, moita opinión. Entón, isto xa é unha pregunta como xornalistas. Como vedes esta información? Realmente estamos escoitando ou vendo información ou xa é claramente un guerras de opinión informativa?
Eu creo que, en xeral, bueno, non é unha novidade, non? Que o xornalismo a día de hoxe, nos últimos anos, pois deprecióse moito, que, pois, efectivamente, se vemos a cantidade de información que se cola a través de programas de entretemento, que se visualizan de entretemento, e que non son, e que é opinión, que é tribuna, digamos, e non é unha narración dos feitos, ou ni siquiera hai un exercicio de xornalismo crítico, sino simplemente unha traslación de opinión e na súa maior parte desde posicións ultra dereitistas e ultra españolistas, pois logo pois eso ten unha traslación electoral, non? Moitas veces falamos dos medios de comunicación libres e iguais, cando realmente o que predomina no Estado español son as empresas de comunicación que pois, cunha calidade xornalística moi deficiente e que está pagada polas empresas, moitas delas do IBEX, Repsol, Eléctricas. Mentres tanto, pois, bueno, pois xornais como Nos Diario, neste caso, pois que ao mesmo tempo de estar sustentado polas persoas, únicamente polas persoas suscritoras e lectoras e lectores, pois ao mesmo tempo pois padecemos a denegación das axudas sistemáticas por parte da Xunta de Galiza, non? Entón, é moi difícil facermos un xornalismo crítico e apegado á realidade social sin os medios que nos denegan, non? E aparte unha desventaxe competitiva tremenda cando pois se revesten de medios ou de programas informativos, pois digamos aquilo que está dirixido por empresas, non? Para o seu crear un estado de opinión para o seu beneficio e neste caso pois maiormente de eléctricas, gasísticas, etc. Entón, bueno, pois o xornalismo, entón, eu creo que a pesar de todo isto, pois volvese máis apaixoante, non? E un desafío moito, moito maior poder facer unha achegar a realidade dos feitos e moitas veces tamén hai esta sensación, non? De que digamos, se estendeu, non? De que o xornalista ten que ser neutral. E, bueno, pois ante o racismo, ante a ultradereita, ante a LGTBfobia, non hai neutralidade. Entón, o xornalista que ten que ser crítico e analítico e achegar os datos e contrastalos. Que iso de neutral, non? E instaurouse como iso de que para criticar medios que pues, realmente estamos facendo, que respondemos aos servizos, pois, no noso caso, dos intereses de Galiza, por exemplo, dicen a neutralidade, non? E que non pode haber neutralidade fronte, pois, iso, fronte ao machismo ou a galegofobia, como estamos vindo estes días. O que hai que facer un xornalismo responsable, non? E ofrecerlle ao lector e á lectora os datos e tratalos, ademais, con respeto, non? Porque eu creo que falta moito esa tratar ao lector coa intelixencia que ten, non? E ofrecerlle, pois, iso, a información e que ela e el saquen as conclusións. Entón, eu creo que máis que xornalismo que abunda a día de hoxe é propaganda. Inda que ese termo se xa denostado, eu creo que estamos vivindo na época da desinformación e da propaganda.
Já agora, sobre isto, eu acho que uma das coisas que, por exemplo, me surpreende mais como português é a questão... Estamos em período de campanha eleitoral e em Portugal é uma coisa muito clara que os debates têm de acontecer, por exemplo, e é uma coisa que em Espanha parece que ah, eu aceito o convite deste e não aceito o convite daquele e agora vou só àquela televisão que gosto e não vou àquela que não gosto, não é? Posso-vos dizer, por exemplo, como é que funciona as eleições gerais em Portugal em termos de debates na televisão e nas rádios. Há um debate aliás, há debates frente a frente com todos os candidatos dos partidos que já têm assento parlamentar. Portanto, todos eles estão contra todos os outros. Os debates são diários na televisão, em horários de maior audiência, não são às 10 da manhã, como às vezes vejo na TV Galiza. São em horários de maior audiência. Há sempre debates com todos, há debates com todos os que têm assento parlamentar e com os que não têm assento parlamentar. Há debates nas rádios e são debates que são pactados com os vários partidos e todos comparecem. Por exemplo, nas últimas eleições presidenciais para a escolha do Presidente da República, um dos candidatos é o atual Presidente da República, que estava a concorrer para a reeleição, e outro deles era o líder do partido de extrema-direita, Chega, que... procurava, com uma candidatura à Presidência da República, ganhar mais tempo de antena. E o Presidente da República foi debater frente a frente com o líder da extrema-direita. E isto foi um dos debates com maior audiência e o Presidente da República pôde ali mostrar as suas discordâncias com os argumentos da extrema-direita. E acho que isto é muito natural, não é? Portanto, os debates públicos servem para esclarecer o cidadão. Não, não é para irmos àquele jornalista ou àquela televisão de que gostamos mais e depois não vamos à outra porque já não gostamos tanto do moderador ou da... Enfim, não percebo. Depois, outra das questões que também que chocam um pouco naquilo que é o panorama de comunicação em Espanha são os espaços de opinião que são vendidos como espaços jornalísticos, como espaços informativos. Ou seja, são espaços que pretendem dar uma determinada visão, que são... como o Alberto disse, financiados, que têm um objetivo político e tudo mais, mas que passam como se fossem espaços jornalísticos isentos. E isto é para públicos que têm alguma dificuldade em distinguir aquilo que é opinião daquilo que é jornalismo, é muito complicado e muito complexo. E acho que, felizmente, em Portugal, essa diferença entre aquilo que são espaços de informação e os espaços de opinião nas televisões estão mais bem divididos e melhor identificados. E, sem dúvida, se estamos em períodos eleitorais, é para existirem debates e os debates acontecem em parceria com as várias televisões e as várias rádios, em comum acordo com os vários partidos, de forma a que todos estejam representados. Isto todos estejam, não é... A única diferença é se têm ou não já assento parlamentar naquele momento. Porque depois, independentemente do partido ter tido 30%, quer ter, se tiver 30% ou se tiver 2%, mas que tenha um deputado na Assembleia da República, terá o mesmo tempo de antena em campanha eleitoral. Isso, para mim, choca-me um pouco quando eu vejo que que há uma divisão em tempo de campanha eleitoral em que se dá muito destaque a uns partidos porque dizem umas coisas, umas baboseiras, umas maluquices, e depois dá-se pouco destaque a outros partidos porque, pronto, dizem coisas que se calhar dão menos audiências. E no fundo é este o meu comentário. Eu gostava que houvesse mais esta distinção entre informação e opinião, que é algo que eu sinto que acontece pouco nos meios de comunicação de Espanha, e que houvesse mais debates e que isto não fosse uma coisa de só vou falar com aqueles de que gosto e não vou às televisões de que não gosto.
Como viste os resultados? Antes falaste un pouquinho, Rubén, de como había varias dinámicas, non? Pues, nas nacionalidades históricas, pues, había unhas dinámicas diferentes, mas como vistes os resultados das eleições autárquicas, municipais e autonómicas nas diferentes comunidades autónomas? Como as chegaste a saber? Non sei se queres comenzar ti, Alberto.
Ben, aí en xeral nas autárquicas a nivel do Estado, pois hai un ascenso da dereita e da ultradereita, unha perda moi grande de poder institucional do Partido Socialista, que contrasta pois co que se deu efectivamente en Galiza, Euskadi e Cataluña, non? Recordar que na Galiza só 20% da poboación galega ten alcaldías do PP, viven concellos con alcaldías do PP, 60% vive en alcaldías do Partido Socialista ou do BNG. Por tanto, ese mantra, non, que nos poñen de que a Galiza é conservadora, pois incluso en medios estatais tardaron uns días, pero déronse conta de, ostras, que pasou en Galiza, non? E pasou, bueno, pois o que é un suspenso moi grande ao Partido Popular a nivel municipal, non? Que só goberna en 20% da poboación. Os datos son moi moi fortes, non? Unha traslación a unhas estatais que hipotético, non, porque non é unha regra de tres, os resultados das dunhas municipais non se poden extrapolar a outro tipo de eleccións, pero facendo ese exercicio nunhas estatais, pois teríamos un Partido Popular con 11 escanos, un PSOE con 8 e un BNG con 4. O PP quedaría en minoría, non? Ainda que sería a forza máis votada, pero quedaría en minoría fronte ao que sumaría pois o BNG e o PSOE ao Congreso. Por tanto, a diferenza é notoria, o mesmo en Euskadi co ascenso de Bildu, e o mesmo en Cataluña, aínda que se daba por desgastado o bloque soberanista, pois manténse, non? Incluso, bueno, pois con estes extraños pactos e acordos do PSOE sumar coa abstención e a favor do PP, pois para evitar neste caso que Junts tivese a alcaldía da capital de Cataluña, non? E como tamén pois se pactou para evitar que Bildu tivese alcaldías en Euskadi. Entón, a diferenza é contrastada e a ver que pasa nas estatais, non? O xogo está en riba da mesa, son dos que se nega a pensar que os resultados están escritos antes das votacións nas urnas. Desde logo que si hai que si a dereita e ultradereita non goberna finalmente no Estado español, eu creo que vai ser precisamente por como saian as eleccións nestas tres nacións, non?
Também tenho essa ideia de que, apesar de podermos extrapolar um pouco aquilo que se passou nas municipais para um cenário agora das gerais, acho que é sempre um pouco mais complexo o cenário, não é? Porque as eleições municipais têm sempre uma dinâmica muito própria em termos locais e tudo mais. Agora, o que é certo, e parece-me claro com as últimas sondagens, é que há uma tendência de aproximação dos dois grandes blocos neste momento, não é? Portanto, parecia que tínhamos uma direita com a extrema-direita que já estava quase declarada vencedora e que quanto mais depressa viessem as eleições, melhor, porque o verão azul ia acontecer, não é? E agora parece que esta luta vai ser um bocadinho mais próxima. É um pouco complicado também percebermos o que é que vai acontecer, porque ainda estamos com a distância mais ou menos de 20 e poucos dias, e o que é certo é que ainda temos uma campanha eleitoral pela frente. Mas parece-me que, claramente, estamos a falar em dois blocos muito distintos e que podem vir a ter a tendência de concentração de votos no partido maioritário, ou seja, podemos ter numa fase final mais próxima de eleições, especialmente se tivermos dois blocos relativamente próximos, ter uma concentração de voto ou no PSOE ou no PP. É provável que isso aconteça, desgastando quer a extrema-direita, quer o Sumar. O que é que isso depois ditará? Eu posso comparar muito também com o cenário português, não é? Porque o que é que aconteceu com o cenário português, para vocês terem uma ideia? Nas últimas eleições, na semana anterior às eleições, o que as sondagens davam era que existia a possibilidade da direita, do PSD, se unir ao Chega e conseguir governar Portugal. E isso assustou muitas pessoas e fez com que muito do voto que existia em partidos à esquerda do Partido Socialista, portanto estamos a falar do Partido Comunista, estamos a falar do Bloco de Esquerda, passasse diretamente para o Partido Socialista. E é provavelmente isso que pode acontecer com a aproximação das eleições, ou seja, há uma série de pessoas que vai perceber que se calhar o seu voto vai valer mais se for concentrado no partido maioritário do Bloco, e isso faz com que haja uma aposta muito grande na concentração de votos, que se chama voto útil, nos dois principais partidos, ou no PP ou no PSOE. Eu acho que a luta estará muito por aí, porque o PSOE vai dizer que votar no PP é entregar o governo também às mãos da extrema-direita, o PP vai dizer que precisa dos votos para ele, porque senão, porque é a única maneira que tem de governar e de ser alternativa, e aqui restará depois a percepção ou não que existe de será que faz sentido entregarmos o governo a alguém que neste momento disse que, como por exemplo aconteceu na Extremadura, que não ia fazer acordos de todo com a extrema-direita e depois afinal já fez, ou pelo contrário, se calhar, vamos imaginar o voto de um eleitor conservador, moderado, que não quer de todo uma direita franquista ou neofranquista no poder, se calhar vai pensar duas vezes e vai perceber que se calhar a opção tem de vir um bocadinho mais para a esquerda e vai acabar por votar no PSOE. Eu acho que se o PSOE consegue convencer esses eleitores, provavelmente a maioria far-se-á à esquerda e a esquerda sairá maioritária. Claro que depois vai ser muito importante percebermos essas dinâmicas regionais e quem é que são os outros partidos que podem permitir quer a um, quer a outro bloco somar Para esta maioria absoluta. Sabemos que na Galiza, eu acho que a situação também está em aberto. Claro que o principal problema que poderá acontecer, por exemplo, a um BNH é o facto de, se as sondagens nas últimas semanas, não há sondagens, há assim umas amostras, não é? Mas se nos últimos dias de campanha o valor entre os dois blocos estiver muito junto, claro que partidos mais pequenos vão perder voto para os partidos maiores, é normal que isso aconteça, e isso depois pode esvaziar algumas hipóteses de partidos menores. Agora, o que é certo é que neste momento o debate está entre qual dos dois blocos é que os espanhóis vão querer a governar o país. Se é um bloco que poderá muito provavelmente ter também a extrema-direita, ou se é um bloco que até agora, com alguns defeitos, é certo, porque toda a gente os conhece durante estes anos, governou Espanha, mas governou Espanha sem se restringir direitos e liberdades de grupos de pessoas, LGBT, o que quer que seja. Eu acho que isso é essencial os espanhóis perceberem daqui para a frente.
Uhum. Bom, hai outra pergunta que me gostaria de fazer, que é que parece que para além do feminismo, do LGTB, LGBTQ+, etc., ou incluso das cuestións climáticas, que parece que o que máis funcionou a hora de motivar a direita española foi o conflito lingüístico, os conflitos lingüísticos, que será un pouco esa cuestión obsesiva por uniformizar España, desde un punto de vista lingüístico, non? Pensades que ese é o principal motivador é unha pregunta retórica. Pensades que é o principal motivador ou que poucas veces teño ouvido como un dos motores, ou non? Simplemente coincide pues, determinadas comunidades con lingua propia que acontece e non é así tan relevante.
Sí, eu creo que vai todo unido no mesmo saco, non? Que é, primeiro, intolerancia ou a diversidade e a criminalización do que é a base da democracia, que é o diálogo, negociar, pactar e ceder. Non? Entón, vímolos nas municipais, cales foron os principais mensaxes, non foron as cuestións que lle pode preocupar a poboación, senón que determinadas formacións teñen votado ou non a favor de decretos do goberno español ou en contra, e o perigo de que se rompa España, como lle chaman, non? Non foron unha campaña das municipais, digo, polos principais, neste caso polo PP e Vox, por suposto, e eu creo que vai todo no mesmo saco, non? É dicir, a criminalización ou da diversidade sexual, a criminalización do feminismo, además, con ataques, pois volvemos outra vez ao mediático, non? Moi descarnados, en moitos aspectos contra o Ministerio de Igualdade, non? Ou o ataque ás linguas e os feitos nacionais, pois está sendo parte desa mesma campaña e consideran que así poden achegar votos, non? Eu realmente non sei se iso funcionará en Madrid, desde logo na Galiza non, porque Vox sacou o seu primeiro concelleiro e único en avión e non ten máis. Vamos, nas sondaxes que hai tampouco lles otorgan representación nestas eleccións estatais. Entón, son uns discursos que pois onde temos linguas distintas, onde temos culturas distintas, non entran. Non entran. E o que fan é confrontar, claro, non? E crispar a política. Bueno, vímonos estes días, non? Con estes cartéis que puxeron de Hablemos Español, con deturpando os nomes propios do país, como de Sanxenxo ou a Coruña ou Ourense, e son, bueno, pues, campañas que fomentan o odio, non? Obviámolo hoxe co balado de que envía Sánchez a Marrocos, non? Posto en Madrid, e do que está detrás, pois, un bufete de abogados asentado na Coruña, acaba de sair algunhas informacións. Entón, bueno, pois, é a dinámica da intolerancia, non? Esa uniformización.
Sim, só mesmo para completar aqui o que disse o Alberto, ele tem totalmente razão nisto de há uma campanha muito grande de intolerância àquilo que é a diversidade cultural, linguística que existe dentro do próprio Estado, e eu acho que isso, como ele disse, isso pode resultar em regiões mais próximas a Madrid, sem essa diversidade, mas isso obviamente ajuda a mobilizar outros tipos de sentimentos nas nacionalidades históricas, obviamente, não é? Portanto, quando nós temos cartazes que vão contra a a toponímia histórica da Galiza colocados na própria Galiza, eu acho que qual é aquela questão, e qual é o racional disto, o que é que eles querem ganhar com isto, não percebo, não é? Portanto, esta intolerância que existe, qual é o mal se a localidade se chama A Corunha, porque é que tem de se estar a colocar um L antes do A? Porquê? O que é que se ganha com esta intolerância, não é? Mas há sempre quem puxe por ela, há quem não goste de olhar para a Espanha como um estado de várias línguas, de várias culturas, de várias identidades, e prefira um estado homogéneo de norte a sul, leste a oeste. E eu acho que aí se perde muito daquilo que foi... Se perde muito daquilo que são estas tradições culturais e que é esta existência de línguas que é muito tem favorecido uma cultura diversa dentro do próprio Estado. Agora, a questão é, se nós queremos ser intolerantes, se estas pessoas querem continuar a fazer o seu caminho à base da intolerância, elas que saibam que o que estão a fazer é que estão a tornar cada vez mais regiões com as quais elas estão a ser intolerantes, contra a existência do madricentrismo, contra a existência destes racismos institucionais que tentam levar ao ponto do desaparecimento de traços culturais que são por demais evidentes históricos, né? No Estado, não é? Portanto, se a toponímia é assim que é oficial, se é assim que está instituído, porque é que temos de estar a ir contra esse mesmo aquilo que teoricamente devia ser aceito por todos, não é? Portanto, é assim mesmo, não faz qualquer sentido estarmos com esta jornada de intolerância que faz com que, no final de contas, quem perde somos todos nós, não é?
Perfeito, pois, a ver, outra coisa também que chama atenção, e eu penso que tem um pouco de relação com a saída diferente que houve das ditaduras ibéricas, não? E que chamoume moito a atención que a María Guardiola, que vai ser moito probablemente a presidenta de Extremadura, cando dixo que non ia pactar coa extrema dereita, coa dereita franquista, non? O neofranquista, pois foi alcuñada como roja, non? Vermella. Non? Entón, parece que colocar un cordón sanitario ás extremas dereitas europeas en España é visto como rojo, non? Mas acontece o mismo en Portugal, quere ser. Tú, Rubén, ves a dereita portuguesa virada claramente cara a pactuar coa extrema dereita do Chega, em Portugal.
Há várias tendências dentro do PSD, do grande partido de centro-direita, que umas que são totalmente contra a existência de pactos com a extrema-direita, e outras que, se essa for a única solução para criar uma alternativa política, se calhar fecham os olhos e aceitam. Em Portugal, o único sítio onde existe já um pacto entre a direita e a extrema-direita para governar é a região autónoma dos Açores, em que eram necessários os votos dos deputados do Chega para eleger um governo de centro-direita nos Açores, apesar do Partido Socialista. No fundo, foi uma situação muito parecida ao que aconteceu na região da Extremadura, não é? Portanto, o Partido Socialista foi mais votado, mas a maioria estava à direita e a maioria só se fazia com os votos da extrema-direita. E o que aconteceu foi que fizeram-se, durante muito tempo se negou que antes das eleições que se iam fazer acordos, fizeram-se, a extrema-direita não está no governo, dá apenas apoio parlamentar, um dos deputados da extrema-direita, inclusive, desfiliou-se do partido e tornou-se deputado independente por desacordo com a direção nacional do partido. Aliás, muitos dos vereadores, dos concerrales dos municípios eleitos pela extrema-direita já se desfiliaram do partido, eram poucos, mas a grande maioria já cerca de metade, não diria grande maioria, mas metade, já se desfiliaram do partido, precisamente porque se dizem esquecidos pela liderança de André Ventura. O que se passa aqui é o partido Chega em Portugal, a extrema-direita está muito em volta de apenas uma pessoa, que é André Ventura. E essa pessoa era conhecida por fazer comentário político nas televisões e por ser adepto de um clube de futebol, do Benfica, e portanto ele era comentador desportivo, também defendia o Benfica e foi ganhando fama à boleia de uma daquelas tertúlias que havia na televisão durante a noite, assim, uma espécie de chiringuito à portuguesa que havia todas as noites num canal chamado CMTV. E portanto ele foi ganhando fama através desse canal. Ele na altura pertencia ao PSD, chegou a ser candidato autárquico do PSD por Lourdes, que é um arredor de Lisboa, um subúrbio de Lisboa, onde um subúrbio relativamente pobre do concelho da região de Lisboa. E fazem-lhe uma entrevista onde ele diz mal da comunidade cigana e salta para as capas dos jornais precisamente por causa daquelas declarações e percebe que aquele tipo de discurso tem lastro político. Então resolve, depois de perder as eleições em Loures, tenta um assalto ao poder no PSD e sai do PSD para formar esse novo partido. O que aconteceu desde então foi que o Chega foi crescendo lentamente, mas foi crescendo, não sabemos se já atingiu o seu pico ou não, mas o que é certo é que para já não foi necessário à direita para governar, tirando nesse caso nos Açores. A direita, neste momento, tem algumas dificuldades em dizer claramente que não ao Chega. Existe o Luís Montenegro, que é o atual líder do PSD, centro-direita, já disse algumas vezes, depois de alguma insistência, que não queria acordos com pessoas racistas, mas também recusa dizer que o André Ventura é racista. Portanto, nós sabemos como é que são estas coisas, não é? Eles não querem, à partida, dizer já que não, porque podem vir a precisar deles mais tarde. E isso é que é mais preocupante, não é? Porque temos uma direita que não rejeita logo à partida fazer acordos com a extrema-direita. E portanto, como não rejeita fazer acordos com a extrema-direita, vai dando espaço político e faz com que sucessivamente haja esta necessidade de estarmos a perguntar: então, mas continua a querer fazer acordos com a extrema-direita? Vai fazer acordos com a extrema-direita, focando o debate público na extrema-direita, quando o debate público devia estar centrado na resolução dos problemas das pessoas. E o que se passa aqui é que, quanto mais focarmos o debate público neles, mais eles vão crescer, porque mais atenção mediática vão ter. E, portanto, é isso que, no fundo, eles querem, é que possam crescer à boleia desta atenção desmensurada que têm por continuarem a dizer parvoíces na praça pública e porque continuam a ter audiências muito grandes quando dizem estas coisas. E isto é verdadeiramente preocupante. Vocês sabem ainda melhor do que eu, porque aí a situação é bastante pior do que se passa em Portugal, mas nós sabemos que há um crescimento grande da extrema-direita por causa deste debate anti algumas minorias, mas acredito que o crescimento não é maior precisamente porque há um trauma muito grande do país com a ditadura e que hoje não há ninguém em Portugal, ou haja muito poucos, os que são saudosistas da ditadura, porque que houve uma ruptura efetiva. Não há ninguém no poder que hoje se afirme a herdeira do legado de Salazar, não é? Portanto, não é isso que nós vemos com Franco em Espanha. E isso é que é preocupante.
Ok, bom, pois xa vamos cara enfiando a parte final. Eu teño unha última pregunta. A miña pregunta é como vedes as eleições o 23 de xullo e como se pensades que vai haber de novo un goberno de coaligación, neste caso sería PSOE, Sumar, co apoio das esquerdas soberanistas galega, vasca e catalana, que e mesmo tamén hai particularmente, se vedes que posible que haxa un grupo galego por parte do BNG, ou, polo contrario, pois que será un goberno pois liderado por Alberto, o expresidente da Xunta, co apoio do Vox. Non sei, Alberto, se queres comenzar ti.
Sí, as sondaxes últimas pois dan unha baixada ao PP Vox e unha remontada ao PSOE, non? Que fora que máis baixara, digamos, nos estudos de opinión últimos. Quedan dúas semanas, a campaña electoral ainda comeza esta quinta feira polo noite, entón pode pasar de todo como temos visto nos últimos tempos, non? Pero hai unha tendencia que de recuperación, digamos, das forzas progresistas. As forzas nacionalistas manteríanse cun resultado, creo que o último congreso foi o que máis forza tiñan en común dos últimos anos, non sei de toda a historia, as forzas soberanistas. Coa traslación das municipais, pois daría posibilidade de que haxa ese grupo galego, non? Que o BNG está pedindo agora en pre-campaña. É complicado, pero tamén o BNG pois vemos que está, digamos, nun momento de suba electoral e estará por ver pois até cantos deputados ou teñen o 23 de xullo. Non me atrevo a dicir quen vai gobernar. Sí que está, que eu creo que está, bueno, remontando o PSOE, Podemos, as forzas soberanistas e que está baixando o PP. A verdade é que canto máis sae Feixóo estes días en pre-campaña, máis patinazos leva. Desde o prezo do quilo das laranxas até, bueno, pois desdicirse coa ultradereita o da eutanasia que dixo outro día, que non sei se non o levaba preparado, se puxo nervioso, pero amosaba un desconhecimento tremendo e ás veces extraño, non? Porque ele, a Xunta, tivo que pôr en marcha o comité de ética para facer efectivo as solicitudes de eutanasia e el dixo que non existían, que tiña que haber un comité bioético, pero se iso ven a lei, se a Xunta ademais o ten que aplicar, se ele é coñecedor diso, non? Entón, se pecou de, se se confundiu, puxose nervioso, pois ben, pero se fixo por maldade é extraño, non? Que ir a competir electoralmente pois estruxando así o que é a realidade, non? E eu creo que tamén se está vendo un pouco cal é o legado que deixou en Galiza, non? E que a xente tamén está apreciando iso a hora de mobilizar o voto e de ir votar, non? Mañá pois imos publicar, non? Como só 20% das residencias de maiores son públicas na Galiza, non? Ou 40% dos centros de día, non son datos que saquemos, son datos oficiais do CES, do Consello Económico e Social. Toda esa privatización da sanidade, esa privatización da política social, eu creo que agora que Feixóo está en campaña, non? E que fai tamén eloxio do que fixo en Galiza, pois está espertando e remexendo un pouco o votante. Por tanto, bueno, é que é moi difícil facer. Eu creo que son as eleccións onde máis difícil é facer pronósticos, pero ben, eu creo que máis ou menos poderase cun ascenso da dereita, pero vexolle cada vez que avanza a pre-campaña máis dificultades para que sumen maioría absoluta e, en cambio, pues, un reforzo do que son as forzas progresistas estatais e nacionalistas, ¿no? Atendendo aos resultados das eleccións municipais.
Moi ben. Rubén, como ves ti?
Eu não faria apostas porque é mesmo muito, muito complicado prever, não é? Porque nós sabemos que neste momento há essa tendência de crescimento da esquerda e de encolhimento daquilo que é a base eleitoral da direita. Eu acredito que a tendência será termos uma eleição muito, muito disputada, ou seja, não dá para fazer já... Eu acho que quem partisse para esta eleição já como vencedor antecipado estava a cometer um erro e acredito que se a votação continuar, se as sondagens continuarem a estar nesta tendência, que pode haver essa política de concentração de votos que eventualmente pode vir a prejudicar outro tipo de partidos mais pequenos, os partidos nacionalistas, soberanistas, regionalistas, porque vai haver essa tendência, até mesmo pelo madricentrismo, de focar estas eleições como se fossem um PSOE vezes PP, portanto, ou é uma coisa ou é outra. Claro que está muito mais em jogo, não é? E Pedro Sánchez tem estado muito forte também nesta campanha, ou o facto de ter começado esta presidência espanhola do Conselho da União Europeia em Kiev também, para mostrar que é um líder internacional e que a Espanha conseguiu uma boa visão por parte dos parceiros internacionais. Eu acho que talvez seja por aí o ponto mais forte de Pedro Sánchez nestes últimos anos. E agora, o que restará nestes dias de campanha, o que sei é que Feijó tem tentado evitar estes debates também, porque claramente já vimos que ele, quando aparece, tem tido algumas dificuldades em passar a sua mensagem, e isso acaba por ser problemático para o PP, estes erros, esta falta de capacidade de dizer que claramente rejeita levar o Vox para o poder, vai-lhe sair muito caro. Tenho a certeza que isto assusta muitas pessoas em Espanha e que de certeza que ou há uma promessa evidente e uma de que com o Vox não, ou então eu acho que as pessoas vão assustar muito também com o que aconteceu, por exemplo, na Extremadura e vão perceber que, ok, se é para isto é melhor votar numa opção mais segura. E portanto, acho que neste momento é uma corrida ainda muito em aberto e não consigo mesmo prever. Agora, a única coisa que me parece que será mais ou menos evidente é que haverá uma grande concentração de votos que poderá prejudicar, obviamente, partidos mais pequenos, porque haverá essa tendência de tornar isto numa campanha do PSOE contra o PP.
Pois nada, pois deixamos por aquí. Moito obrigado, Alberto, moito obrigado, Rubén, por teres vindo e aceitado. E nada, xa a ver como o que acontece e supoño que falaremos a volta do verán sobre estas cosas, o sea, que xa para xa sodes, xa vos envío un convite porque gostaría inmenso dos vosos comentarios sobre todo isto. Obrigadísimo.
Até logo. Obrigado.
Álvaro, última pregunta. Quais são os seus planos de vida?